Senhor presidente e caros colegas, chegamos ao final de mais um ano legislativo. E, como todo brasileiro, devemos olhar para trás e fazer uma análise de nossas ações. É hora de celebrarmos os avanços e conquistas obtidas, mas principalmente recordar das metas que ainda não alcançamos, das bandeiras que seguiremos erguendo com ainda mais força no ano que se avizinha. Sem dúvida, o grande marco da democracia brasileira em 2012 foram as eleições municipais. Em mais uma clara demonstração de nossa maturidade cívica, 140.646.446 brasileiros foram às urnas escolher seus legítimos representantes às prefeituras e câmaras de vereadores. São esses eleitos, ungidos pelo voto, os grandes responsáveis pelo desenvolvimento sustentável de suas cidades e, quando temos crescimento nos municípios, temos o verdadeiro crescimento do Brasil. Essa foi a cruzada municipalista que nós vivenciamos no decorrer do segundo semestre, principalmente, deste ano. Isso não só na Pelotas de Vossa Excelência, não só nos estados, nos municípios gaúchos de Vossa Excelência, doutor Paulo Paim, mas não só no meu estado, Santa Catarina, isso nos 5.000 e poucos municípios do Brasil. Foi uma cruzada nacional pelos acontecimentos municipais. Mas não podemos tratar desse assunto sem trazer à pauta um tema extremamente atual: um novo reequilíbrio de forças entre a União, estados e municípios, ou seja, o tão falado Pacto Federativo. Em 2012, mais uma vez, presenciamos a verdadeira peregrinação de prefeitos à Brasília, em busca de recursos, emendas parlamentares, verbas federais, enfim, formas que permitam a consecução mínima de seus objetivos. O quadro não é muito diferente quando tratamos dos estados com seus orçamentos extremamente comprometidos e, via de regra, asfixiados por dívidas com condições de pagamento simplesmente escorchantes. É imperativo rediscutir essa relação, que tem implicações diretas dos rumos que tomará essa nação. Não há crescimento igualitário com centralização de recursos na União, com falta de acuidade na definição de prioridades de investimento e baixa eficácia na sua execução. O Congresso Nacional, tenho convicção, não se furtará de assumir sua responsabilidade de discutir e, ao fim, definir novos caminhos que se coadunem com os interesses da nação. Nesse diapasão, podemos falar de uma justa divisão dos royalties do petróleo, da análise de regra dos fundos constitucionais, como o Fundo de Participação dos Municípios e o Fundo de Participação dos Estados, além de uma ampla revisão da arrecadação e distribuição tributária. E aí vai também no marco regulatório de defesa civil, que tem discutido. E aí vai também na questão que o senador Paulo Paim sempre fala da Previdência, que tem aquele redutor da Previdência, que está uma questão, que vem, aonde vai, onde vai o senador Paim, todo mundo clama, principalmente os aposentados que não podem mais trabalhar. E assim mesmo tento se esforçar para ganhar um plus, para tentar, enquanto há mínimas condições, de trabalhar na vida. E assim por diante. Por isso, nós não podemos nos furtar de algumas questões desse país. E a questão dos royalties está na casa, está aí. E aí dos royalties, o Congresso Nacional entendeu de votar urgência entre os vetos, escolheu esse para analisar, porque é um clamor nacional. Vem aí, é claro, vem um ministro e dá o liminar do Supremo dizendo que o Congresso Nacional tem que analisar e todos os vetos. O Congresso, aliás, o Senado fez um recurso, esperemos ainda no dia de hoje que possamos lograr êxito e que o Supremo diga pertence ao Congresso Nacional e o assunto intra corpore essa questão. Senão, amanhã já está marcada e os líderes estão aí reunidos para marcarmos uma reunião do Congresso Nacional para amanhã meio-dia, e sei que não podemos deixar de dar uma resposta antes do apagar das luzes deste ano legislativo. Acho que é isso que a nação espera. Esperamos que até amanhã nós possamos, respeitando os poderes e nós tratando do nosso poder, de tomarmos uma decisão ainda amanhã em relação aos royalties, que é uma expectativa do Brasil, da comunhão nacional, dos estados todos do Brasil, não só de alguns, e também de todos os 5.600 e poucos municípios do país. Eu acho que é isso que aguarda o Congresso Nacional. Por isso, senhor presidente, caros colegas, ao falar do campo dos tributos, encerramos o ano com vitórias a comemorar. As exonerações implantadas pelo governo, ainda que não sejam mais amplas e profundas, demonstram o peso enorme de tributação sobre a produção nacional e o espaço que ainda há para a sua redução. Mas a grande conquista veio no campo da informação. Agora, no final do ano, foi sancionado o projeto de lei que chamamos de transparência fiscal. Transparência fiscal, que, aliás, inclusive a presidente sancionou a transparência fiscal. É um projeto do senador Renan Calheiros. Nós tínhamos um outro aqui do senador Capibiribe, da Ângela Portela e do Randolph Rodrigues. Nós tivemos a honra de subscrever também essa proposta. E prevaleceu aquela que foi para a Câmara do senador Renan, voltou da Câmara e foi sancionada pela Presidente da República. A transparência fiscal, é muito importante isso, para a nação conhecer. Nós sabemos que de qualquer coisa, até os enfeites de Natal, tem praticamente 30% de impostos. Até o menino Jesus não escapa dessa, já falei na semana passada, tem encargos de 25%, 30%, 40%. Qualquer árvore de Natal tem isso também, encargo de 30% árvore artificial. Se vai cortar o pinheirinho, aí tem que cuidar, porque senão o Iban pode pegar, como se fazia antigamente, para fazer uma árvore. Tudo tem uma carga, mas tudo vai para a transparência agora. Isso é muito importante. E assim são questões que nós precisamos analisar, senhor presidente. A matéria, como disse, é um notável avanço de cidadania ao saber o valor real dos impostos inseridos no preço dos produtos e serviços. É preciso fazer também um registro, que graças a essa luta nós possamos avançar, que foi o movimento das organizações empresariais, o movimento das ONGs, foi um movimento que cruzou o Brasil inteiro para que a transparência acontecesse. Eu quero também fazer um alerta, que avançamos muito, está aqui no nosso pronunciamento, a questão da defesa civil. Houve avanços, sem dúvida alguma, na Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional. Houve avanços no mapeamento de regiões de risco, mas há um compromisso do governo de mandar a esta casa um novo marco regulatório. Ainda hoje, nós tivemos com a chefe da Casa Civil, senadora Gleisi Hoffmann, com o nosso governador catarinense Raimundo Colombo, tratando de questões de Santa Catarina, ainda tive a ocasião de lembrar a ministra, olha, do compromisso de mandar um novo marco regulatório da Defesa Civil a esta casa. É um compromisso que o governo tem para nós que possamos enfrentar essas crises de vez. Temos que ser um país mais previdente. Eu trato também nesse relatório dessa questão. E para não tomar tempo, senhor presidente, eu acho que meu tempo está por findar. Enquanto isso não ocorrer, seguiremos sob o eterno risco de catástrofes e assim por diante. Merece registro ainda a intensa produção dessa casa, a despeito do que reza o senso comum. E justamente por isso precisamos fazer o esclarecimento, seja nesse plenário ou em nossas muitas comissões, os assuntos mais relevantes para o Brasil estiverem em nossa pauta. Analisamos, aprovamos, rejeitamos matérias, nos posicionamos e promovemos o debate com a participação ampla da sociedade, como cabe ao Poder Legislativo. Com muita dignidade, com respeito democrático, temos buscado cumprir o relevante papel que nos reserva a Constituição Federal, nosso maior guia. Por isso, senhor presidente, e Vossa Excelência me alerta que o tempo está por findar. Mas, além de tudo isso, eu continuo nesse relatório, vou pedir a Vossa Excelência que me receba por escrito, imitando até a Vossa Excelência, que ontem fazia um relatório extraordinário, 10 vezes melhor do que o nosso, mas fazia, principalmente frente à Comissão de Direitos Humanos que Vossa Excelência presidiu nesses 2 anos. E que maravilha! Eu tive a ordem parcial, mas no rodapé do pronunciamento de Vossa Excelência eu queria ficar. E Vossa Excelência permitiu. E aí deu por escrito para que o Diário Oficial do Senado Federal vá distribuir para o Brasil inteiro. E eu peço a Vossa Excelência da mesma forma. Sem antes, caro presidente, findar com uma frase aqui do poeta Carlos Drummond de Andrade. Eu que venho lá do meu município de Modelo, no extremo oeste, que no último dia 7 de outubro tive a honra de festejar meio século, primeiro mandato de vereador, aonde continuo votando, lá no extremo oeste catarinense. Tenho a honra de continuar. Mas encerro dizendo, pegando aqui Drummond de Andrade, abro aspas, para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Fecho aspas. Feliz Natal a todos e que Deus abençoe esse novo ano e que possamos nos reencontrar. Muito obrigado, senhor presidente.
Parabéns.